Efésios, capítulo número 6, vamos ler a partir do versículo número 10. Diz assim o Senhor: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Aleluia. Rei da glória, Senhor desta igreja, Papai, adoramos o Teu nome, Senhor da glória. Pai, agora, Senhor da glória, buscamos o poder da Tua palavra, Senhor. E eu rogo a Ti que o Teu poder se manifeste agora no meio da Tua igreja, Senhor. Fale conosco, Rei da glória, Espírito de Deus. Senhor, exalta o Teu nome agora, Senhor. Preenche-nos, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, Senhor. E que seja exaltado o Teu nome agora, Senhor, para a glória de Jesus. Aleluia. Diga graças a Deus.
Um pouquinho a gente, né? Então vamos fazer um coro melhor, né? Graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Quando você está orando, graças a Deus, você está agradecendo a Deus, né? Graças a Deus que aconteceu isso, graças a Deus que aconteceu aquilo, graças a Deus que estamos aqui hoje, né? Graças a Deus que Deus nos deixou essa palavra maravilhosa para que nós pudéssemos, né, meditar nela, aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos amados, o apóstolo Paulo estava aqui direcionando uma carta, esse livro, Efésios, é uma carta que Paulo enviou à igreja em Éfeso, cidade ali da Ásia Menor, na época ali de Paulo. E ele estava falando algo de extrema importância para nós, pelo qual eu penso que Deus está, nesses dias, né, nos motivando a conhecermos, ou a trabalharmos, ou a percebermos as coisas que são espirituais. Deus, Ele tem mostrado para a igreja, Ele tem mostrado para o seu povo que nós devemos ter discernimento espiritual, para que nós possamos o que? Avançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas e não fiquemos questionando e questionando e questionando e questionando coisas, sendo que todas as respostas já estão dadas pelo Senhor, já foram dadas por Deus na Bíblia, né? Portanto, devemos nos conscientizar daquilo que Deus tem ministrado a nós durante esses dias. Eu tenho percebido isso, né? Daquilo que Deus tem dado ênfase a essa igreja nas últimas pregações, a respeito, né, das coisas que são do alto, a respeito do conhecimento, a respeito do discernimento, a respeito daquilo que nós devemos entender para que nós possamos o quê? Ser eficientes na nossa luta. Porque Deus está conosco, mas as armas que nós devemos usar neste mundo, Ele já nos deixou também. Ele não vai descer do céu para fazer aquilo que nós devemos fazer. Deus, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Deus, Ele faz aquilo que Ele escreveu na Bíblia, e Ele cobra de nós aquilo que Ele nos ensinou. Ele cobra de nós posturas, Ele cobra de nós atitudes, ele cobra de nós palavras que já foram ditas, que deveriam ser feitas e usadas por nós. Portanto, dê ouvidos à voz do Espírito Santo, que fala ao nosso coração, motivando a nós a sermos pessoas vitoriosas, e não uma vitória que é dada por Deus por misericórdia, mas uma vitória que é dada por nós, porque nós discernimos e lutamos segundo Deus nos ensinou, segundo como Deus nos falou. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui ao povo, à igreja em Éfeso, dizendo: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, se você tinha dúvidas que o diabo existe, se você tinha dúvidas que o diabo arma ciladas, se você tinha dúvidas que o diabo maquina contra você, o apóstolo Paulo, segundo essas palavras, deveria já por si só revelar a você e tirar essa dúvida que muitas vezes, infelizmente, tem no coração do crente. Quantas vezes, irmãos amados, as pessoas que estão na igreja, de repente vem uma dúvida assim: será que Deus existe mesmo? Será que o diabo existe mesmo? Eu queria te alertar, irmãos, que essa dúvida não deve passar nem perto do seu coração. Porque em você conhecendo Deus, em você tendo experiências com Deus, em você vivendo as coisas grandes que Deus, eu tenho certeza, tem te dado, tem te concedido, é impossível passar no seu coração uma dúvida que seja parecida com essa. Será que Deus existe? Será que o diabo existe? Não tenha dúvidas, porque nós vemos na igreja, nós vemos a cada culto, nós vemos a cada oportunidade que nós temos, manifestações maravilhosas do Espírito Santo de Deus, pessoas sendo libertas de demônios, pessoas sendo curadas. Então, que você não tenha a mínima dúvida daquilo que Deus escreveu na palavra dele. Porque tudo aquilo que ele escreveu acontece nos dias de hoje. Se você tiver fé, se você tiver perseverança, você vai ver e você vai entender e você vai compreender que aquilo que está acontecendo foi relatado na Bíblia, dito na Bíblia, escrito pelo Senhor e consequentemente vivido por você. Então, esteja firme. Esteja firme, porque Satanás virá contra você. Ou melhor dizendo, se ele já não está vindo contra você, você tem um sério problema, como eu sempre digo. Se ele não está vindo contra você, você está encrencado com Deus. Porque ele tem que estar furioso contigo. Satanás tem que estar furioso contigo. Ele tem que procurar realmente destruir, porque você é filho de Deus. Você não dá ouvidos a ele. Você não se deixa enganar. Você não se deixa corromper. Você não se deixa envolver pelas circunstâncias desse mundo. Muito pelo contrário. Você olha para Deus e entende que Deus é o seu Senhor. Portanto, Satanás está debaixo dos seus pés. E ele vem contra ti, conforme diz a palavra do Senhor, que o nosso inimigo viria contra nós por um caminho e ele fugiria por sete caminhos. Ele vai vir atacar, ele vai vir armar ciladas, ele vai vir tentar te destruir. Mas pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, conforme diz a Bíblia, ele virá e fugirá por sete caminhos. Esta é a promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. O problema é que muitas vezes o crente, ele não discerne aquilo que está acontecendo, começa a se envolver com seus problemas, com as suas lutas, começa a dar vazão ao pecado, e o pecado gera o quê? Destruição. Quando você peca, você está o quê? Desprezando Deus e dando ouvidos ao diabo. Quando você peca, você está desprezando o seu Deus, o seu Senhor, aquele que tem autoridade e poder sobre a sua vida, e você está dizendo para Satanás: que bom é fazer a tua vontade. Que você discerna, que você possa avançar. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Ele anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Ele fica buscando uma brecha, ele fica buscando uma situação para agir com êxito na sua vida, porque ele não tem autoridade sobre você. Se você está em Cristo Jesus, se você é fiel a Deus, se você é uma pessoa que honra o Senhor, se você é uma pessoa que faz, conforme o apóstolo Paulo disse aqui, né, que nós devemos buscar com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. No Espírito com letra maiúscula, no Espírito, ou seja, no contato com Deus, buscando com orações, súplicas, tendo contato com o Espírito Santo de Deus. Não é uma reza, não é uma reza, não são palavras repetitivas que você fala quando você está pensando no que você vai ter que fazer amanhã ou naquilo que você tem, né, que executar em algum momento ou alguma preocupação sua, não. Oração e súplica em Espírito, em todo o tempo. Foi essa a recomendação que o apóstolo Paulo deu aqui. Oração e súplica em todo o tempo. Uma das técnicas que Paulo nos ensinou para que nós possamos vencer o nosso inimigo. Nosso inimigo. O seu inimigo, o meu inimigo. Aquele que já está julgado e condenado por Deus. E que a todo instante tenta levar com ele mais pessoas. Para a prisão eterna, para a morte eterna. Conforme diz a Bíblia, você esteja atento. A Bíblia também nos promete. O Senhor dizendo que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. E ele fugirá de nós. E ele fugirá de nós. São palavras de Deus. São palavras que foram deixadas para você e para mim, para que você entendesse, para que você entendesse claramente, né, que você tem que se posicionar, que você tem que se posicionar em relação às coisas que são de Deus, para que você possa vencer, porque a Bíblia tem inúmeras promessas de bênçãos para você. Se você não está vivendo essa de Deus na sua vida, faça uma reflexão espiritual, para que você veja onde você está errando, porque Deus não erra. Porque Deus não mente. Deus não erra, Deus não mente. Então, se não está acontecendo aquilo que está escrito na Bíblia com você, tem algo errado contigo. Tem algo errado com as tuas atitudes, tem algo errado com os teus pensamentos. E com certeza, se você fizer uma reflexão, você vai entender que você está agindo contra a Bíblia. Você às vezes nem está percebendo. Você está agindo contra a Bíblia porque você acha que pode. Só que ninguém pode ir contra a Bíblia. Ninguém pode ir contra a Bíblia. Nem você, nem eu. Nem o próprio Deus pode ir contra a Bíblia. Porque Ele é santo. Ele não pode mentir. Ele não pode se contradizer. Então você vê como é forte e poderosa a palavra de Deus e que faz com que nós sejamos edificados por aquilo que Deus nos deixou, se o crente verdadeiramente quiser. Porque as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão entendendo e as pessoas estão desprezando. As pessoas estão desprezando, ouvem aqui e falam, poxa, é isso mesmo, quando sai daqui, age completamente diferente daquilo que Deus ensinou, daquilo que Deus escreveu na Bíblia, que é a verdade dele, é a verdade dele. Verdade de Deus é a palavra de Deus. A verdade de Deus é Jesus Cristo, Filho de Deus. Este é o poder de Deus. E Paulo avança, né? Dizendo assim, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Paulo está dizendo aqui, olha, tua luta não é contra o teu vizinho, tua luta não é contra a Dilma, tua luta não é contra o PT, tua luta não é contra, né, o seu parente, tua luta não é contra o seu patrão, tua luta é contra as forças espirituais do mal. São eles que convencem o homem a pecar. São eles que convencem o homem a ser corrupto. São eles que convencem o homem a matar. São eles que convencem o homem a roubar. São eles que convencem o homem a adulterar. São eles que convencem o homem a praticar toda a sorte de abominações possíveis neste mundo. Né? Só que é o seguinte, né? Se deixar ser convencido é que é o pecado. Porque Satanás sempre vai tentar nos convencer a pecar. Como ele tentou e convenceu Adão e Eva a pecar. Ele vai tentar te convencer a pecar. Compete a você negar e recusar por conta da tua fidelidade a Deus. Por conta da palavra de Deus que faz parte da tua vida. Por conta disso. Aí você olha para uma pessoa que te fez mal, você fala, tem vontade de matar aquela pessoa. Aconteceu isso? Tem vontade de avançar no pescoço de alguém? Daniele está lá, olha. Muitas vezes. Já aconteceu? Lógico que já aconteceu. Todos nós somos seres humanos. Só que Jesus falou assim, né? Aquela vontade que você tem de avançar no pescoço do teu inimigo, Jesus falou assim, orai por ele. É essa a atitude que nós devemos ter. E aí você fala assim, mas pastor, que maluquice é essa? Jesus falou para a gente orar para o nosso inimigo. Mas eu não consigo fazer isso. Sabe por que você não consegue? Porque você ainda não entendeu o mundo espiritual. Você não entendeu ainda que aquela pessoa que está te fazendo mal é porque ela não teve um encontro com Cristo ainda. Aquela pessoa que está te fazendo mal é porque ela ainda está envolvida com as trevas, tem sentimentos malignos no seu coração, se deixou convencer pelas coisas que Satanás tem pregado nesse mundo, se deixou convencer pelas astutas ciladas do inimigo que Paulo alertou aqui, que nós deveríamos vigiar, que nós deveríamos aqui estar firmes para suportar isso. É por isso que você consegue, quando você discernir que o teu inimigo, na verdade, está sendo usado pelo diabo, você vai sentir vontade de orar por ele, para que ele tenha um verdadeiro encontro com Deus, para que ele possa, né, ali ser uma pessoa nova, uma pessoa, né, com um coração novo, com uma mente nova, conforme Jesus Cristo, Filho de Deus, um dia te deu. Agora fica mais fácil, né? Ficou mais fácil agora. Pensa no seu inimigo, pensa naquela pessoa que você está com muita raiva assim. Essa pessoa que eu não aguento ver. Não aguento nem falar com ela. A pessoa tem vontade de matar quando eu vejo. Matar no bom sentido, né? Nem aqui é assassino. Essa pessoa precisa de Cristo. Se você não for o culpado, se na verdade você não for aquele que está sendo usado pelo diabo, né? Essa pessoa precisa de Cristo. Você tem que orar. Ela tem um encontro com Cristo, que um dia ela vai te agradecer tudo aquilo que você não fez por ela, no sentido de coisas ruins. Vai te agradecer pelas palavras que você um dia talvez possa ter dito a ela e orado por ela. Já aconteceu comigo no meu trabalho, não vou dar o testemunho aqui, né, mas já aconteceu com uma pessoa no meu trabalho que me odiava e queria que eu saísse do emprego. E, de repente, Deus me deu uma oportunidade e essa pessoa, ela se tornou uma pessoa que tinha um carinho muito especial pela minha vida. Aquela pessoa que me odiava, aquela pessoa que não suportava estar perto de mim, que lutava para que eu fosse demitido. Ele começou a me defender e me defender e me defender, começou a me elogiar, me elogiar, me elogiar. Uma mudança sobrenatural, por conta do poder de Deus. Por conta do poder de Deus. Porque nós precisamos perceber estas coisas. Você precisa perceber estas coisas. Dê ouvido à palavra que Paulo deixou aqui. Tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você não vai conseguir nada lutando contra o homem. Você tem que lutar no mundo espiritual. Usando das armas que Deus te deixou. Então você já ouviu aqui algumas armas hoje. Oração, súplica, né? Estar firmes. É, contra as ciladas do inimigo, estar ali perseverante, né, contra as ciladas do inimigo, porque você vai vencer. Se você fizer como Paulo disse aqui, você vai vencer. Você precisa vencer, você precisa usar dessas armas, senão você vai sucumbir, porque você vai contra a palavra de Deus, e quando você vai contra a palavra de Deus, não tem jeito da gente ser abençoado, irmãos. Não tem jeito assim de a gente ser abençoado. Isso que eu falo sempre, né? Eu sempre uso um... A gente tem que aprender os caminhos de Deus da bênção. A Bíblia tem uma passagem que eu gosto muito, falo muito para a igreja, isso falo muito para a igreja, né? Que nós, a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes. Quando você não é prudente, você não é abençoado, porque você está indo contra a Bíblia. Você está indo contra a Bíblia. Ir contra a Bíblia significa o quê? Ir contra Deus. E quem você viu na Bíblia que foi contra Deus que se deu bem? Conhece alguém? Eu não conheço ninguém. Jamais vou conhecer. É? Então você precisa ficar atento. Fique atento. Fique atento. É? E quando você perceber que você foi contra a Bíblia, você fala assim: oh, Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida. Né? Para que Deus possa, né, te suportar e te ajudar no momento que você age de forma leviana. Portanto, Satanás tem êxito na sua vida. Aí, eu não quero entrar em detalhes, irmãos, aqui, mas Paulo, ele ensina aqui diversas posturas que nós devemos ter para podermos ser edificados, vencer o inimigo. Ele fala assim: tomai toda a armadura de Deus. O que significa uma armadura, irmãos? Armadura é para proteger, não é? Você lembra aqueles filmes que a gente assiste assim, que aqueles soldados vestiam aquela armadura de ferro, que Davi não conseguiu vestir porque era muito pesada? Lembra que Davi deram uma armadura para Davi lutar contra o gigante e Davi não conseguiu andar porque a armadura era muito pesada? Né? Então você veste uma armadura para se proteger. Ele fala assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Significa que dias maus virão. Virão situações difíceis para a sua vida. Virão situações complicadas para a sua vida. Você precisa estar firme, revestido pelo poder de Deus e pela armadura de Deus, para que você possa vencer nesse dia ruim. E se apresenta na nossa vida, ninguém está livre desse dia ruim, de um dia que vem, para que nós sejamos destruídos. Satanás vem com fúria muitas vezes, irmãos. Você precisa estar firme, para que você não seja atingido por ele. Para que você não seja atingido pelo seu inimigo e o Senhor. E Paulo fala assim: para resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável, você vai vencer. Se você estiver com a armadura, você vai vencer. Você vai ser inabalável. Você vai estar sempre de pé. E Paulo diz assim: estar firmes, pois, cingindo-vos com a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Se vista da palavra de Deus. Cingindo significa vestir-se, né? Se vista com a verdade. Se vista com a palavra. Entenda que a palavra de Deus é para você. Entenda que a palavra de Deus deve ser o manual de vida. Deve ser o seu manual de vida. Entenda que a palavra de Deus é o poder de Deus para nós nesse mundo. Entenda que a palavra de Deus é poder puro para as nossas vidas. E a arma de ataque também, né? Conforme Paulo nos ensinou. Ele fala: vestindo-se com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você pode, sim, ser justo. Couraça da justiça. Você sendo justo é como se houvesse uma couraça. Couraça sobre você. Escudo da fé. Sua fé destrói os dardos do inimigo, conforme diz aqui o apóstolo Paulo. Escudo da fé, né? Com qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Isso. Você precisa estar revestido de poder. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada de ataque, você ataca com a palavra de Deus, conforme Jesus fez quando foi tentado pelo diabo no deserto. Quando o diabo tentou Jesus, Jesus usou a palavra de Deus para vencê-lo. Disse versículos da Bíblia, Satanás disse, transforma essas pedras em pães, se você é Deus. Ele falou assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Usou a palavra de Deus, era um versículo bíblico deixado lá na época de Moisés. Você será alimentado pela palavra de Deus. Acredite, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Acredite. Viva. Se alimente dessa palavra. Se alimente do poder de Deus, que é a palavra de Deus. Para que você possa vencer. Você possa vencer teu inimigo. Você possa estar de pé todos os dias da sua vida. Não se prostrando perante o teu inimigo, mas se levantando sempre para a vitória de Deus, que já está determinada sobre você. E ele fala, com toda oração e súplica, orando todo o tempo em espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É, Jesus pega aqui essa palavra, né? Fala que nós devemos orar com súplica por todos os santos. Quem são os santos, irmãos? É a igreja, não é São Joaquim, São Manuel, né? São a igreja, orando pelos santos, pessoas que foram santificadas pelo Senhor, pessoas que foram separadas pelo Senhor. Né? Devemos orar uns pelos outros, conforme diz o apóstolo Paulo mesmo. E também por mim, olha o que Paulo falou. Nós devemos orar pelos santos e por ele, orar pela igreja e por ele. Né? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Já viu um pregador que não sabe pregar a palavra de Deus? Você já viu um pregador, né, que não tem ousadia no ministrar, não ousadia leviana, mas ousadia da fé para ministrar? Esse é o nosso papel. Deus nos deixou esse desígnio, conforme Paulo falou, orar por mim, para que o meu falar seja um falar inspirado, e para que eu seja ousado na palavra que Deus me deixou, porque para isso eu fui chamado, ele disse, né, como me cumpre fazê-lo, é uma obrigação dele, era uma obrigação dele fazer isso, era uma obrigação de Paulo conhecer a palavra e ministrar a palavra com intrepidez e ousadia, como deve ser a sua obrigação conhecer a palavra e ministrá-la com toda a ousadia, com toda a sabedoria de Deus, né, quando você necessitar, para que as vidas que estão ao seu redor sejam edificadas pelo poder de Deus, edificadas pelo poder do Senhor, curadas nas suas enfermidades, libertas nas suas necessidades espirituais, libertas, né, de Satanás, aquele que tenta destruir, aquele que tenta humilhar, aquele que tenta aniquilar as coisas que são de Deus na vida das pessoas. Não se engane. Não é porque você está na igreja, você está livre das lutas. Muito pelo contrário, é porque você está na igreja que você tem que lutar. Se você não estiver na igreja, você está longe de Deus. Se você está longe de Deus, você já está fazendo a vontade do diabo. Se você está fazendo a vontade do diabo, para que ele vai lutar contra você? Ele vai te destruir, definhar a tua vida aos poucos. Te levar para o inferno, que é o grande objetivo dele. Mas como você está na igreja, você é alvo dele. Entenda isso. Não tenha medo disso. Quem tem que ter medo de você é o diabo. É Satanás. Porque você tem autoridade sobre ele, dada por Jesus Cristo, Filho de Deus. Entenda que a tua luta é uma luta espiritual. Para que você possa agir espiritualmente e vencer. Quando você tenta lutar contra o mundo espiritual, com as suas forças e com as armas deste mundo, você vai perecer. Você vai perecer. Não vai conseguir. Então, seja vitorioso. Seja uma pessoa vitoriosa. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Seja uma pessoa que discerne, que luta, que busca, que suplica a Deus mesmo, que tem discernimento espiritual, para que você possa vencer as astutas ciladas do inimigo que virão para te fazer cair. Como você está revestido com a armadura de Deus, cheio do poder de Deus, é Ele que vai cair. Para a glória de Deus, para a glória do Filho de Deus. Sempre será assim. Então acredite e use desta palavra para que você possa vencer. E vencer, e vencer, e vencer. Você se acostume. Se você quiser, faça isso hoje ainda. Chegue na sua casa. Impõe as mãos sobre as pessoas que lá estão e ministra a bênção de Deus. As pessoas, elas estão, às vezes, são muito acostumadas, muito mal acostumadas, às vezes, somente interceder quando existe autoridade sobre a sua vida. Então, chegue lá e põe a mão. Põe a mão. Põe a mão e ministra o poder de Deus. Põe a mão e ministra a cura, se houver doença. Põe a mão e ministra a libertação, se houver demônios. Põe a mão e ministra a bênção, ministra a paz no seu lar. Entra na tua casa e ministra a paz na sua casa. Você tem autoridade, as pessoas costumam... Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, me ajuda. Quando Deus já falou assim, eu já te disse o que você tem que fazer, então faça o que eu falei. É? Deus fica lá esperando. E as pessoas seguindo a sua vida, sofrendo, 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 sofrendo. Aí chega uma hora que Deus fala assim, deixa eu ajudar, senão ela vai perecer. Aí Deus ajuda. Só para a pessoa não perecer, porque senão vai perecer. Aí a pessoa sofre, 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 sofre. Aí deu uma hora, Deus ajuda. Deixa eu ajudar de novo. Se eu não ajudar de novo, vai perecer. Quando você deveria estar sendo vitorioso em cada luta. Não dependendo da misericórdia de Deus, mas dependendo da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Para a glória do santo nome do Senhor. Eu gostaria que você fizesse algo hoje. Nem todo mundo aqui vai conseguir fazer isso. Mas que você, se existe alguém que está na sua casa... Se existe alguém que ficou na sua casa, chega na tua casa, impõe as mãos sobre ela e ora. Impõe as mãos, ministra lá o poder de Deus, fala, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu ministro a paz em nome de Jesus. Eu ministro a libertação em nome de Jesus. Faça isso com quem não está aqui, com quem não veio na casa de Deus, com quem mora contigo. Vai lá e abençoa. Usa do poder de Deus, da autoridade de Deus. Deixa Deus te usar para abençoar vidas. Que talvez você esteja lá, como eu falei. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Você devia estar falando assim, sai, diabo. Sai, Satanás. Deus não vai fazer isso por você. Que você recebeu a autoridade dele para fazer isso. Tem um versículo que eu falo muito pouco aqui. Mas vou começar a falar mais. E a gente fala algumas palavras assim, as pessoas acham que é um sonho. As pessoas acham que a palavra de Deus é um sonho, quando a palavra de Deus é a pura verdade. Jesus falou assim, se nós acreditarmos nele, se nós acreditarmos nele, nós faríamos as obras que ele fez neste mundo e obras ainda maiores. Jesus falou isso. Jesus falou, não foi para te agradar. Deus separou esse versículo na Bíblia, não foi para você ficar, oh, que maravilha. Foi para você usar. O que Jesus fez, irmãos? Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, Jesus libertou pessoas endemoniadas. Jesus ensinou a palavra de Deus. Jesus ensinou a verdade de Deus. Jesus ministrou a paz de Cristo, a paz dele, a paz de Deus. Aí você tem que fazer, você vai fazer as mesmas obras que ele. Então, cura enfermos, expulse o demônio, ministre a paz, ministre a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus. Saia do marasmo. Saia do marasmo e viva a glória de Deus. E viva a glória de Deus. Eu quero orar por você agora.